Olá e bem-vindas e bem-vindos. Sabe, construir um patrimônio é obra de uma vida inteira.
Com certeza. Décadas de trabalho, de risco.
Exato, de dedicação. Mas aí, depois que o castelo está erguido, vem aquela pergunta que, vamos combinar, tira o sono. Como garantir que ele não desmorone na passagem de bastão?
É a grande questão. Como fazer com que o legado seja uma bênção e não, né, uma fonte de problemas?
E é exatamente nesse vespeiro que a gente vai mexer hoje. Nosso ponto de partida são dois termos que muita gente, assim, joga no mesmo saco, como se fosse a mesma coisa: holding familiar e planejamento familiar.
Pois é, usam como sinônimos.
Mas o que os materiais que a gente analisou mostram é que confundi-los é tipo o primeiro passo para o fracasso. Nossa missão aqui é separar o joio do trigo, sabe? Entender por que essa diferença é tão crucial. Ok, vamos desvendar isso.
É a distinção fundamental, né? Entre a ferramenta e a estratégia. E o que vamos ver é que ter a melhor ferramenta do mundo não adianta nada se você não souber o que construir com ela.
Ou pior.
Pior, uma ferramenta poderosa usada sem uma estratégia clara pode até causar mais estragos do que a falta dela.
Excelente ponto. Então vamos começar pela ferramenta, pelo que todo mundo já ouviu falar, a holding familiar.
O termo da moda.
Exato. De forma bem direta, é basicamente criar uma empresa, um CNPJ, para ser a dona dos bens da família. Então, em vez de uma pessoa ter 10 imóveis no seu CPF, ela passa a ser dona de uma empresa que é a proprietária desses 10 imóveis.
É uma mudança de caixinha, né? Tirar da pessoa física e colocar na jurídica. Parece simples.
Parece simples na superfície, mas é uma estrutura societária bastante sofisticada. O objetivo não é só organizar, é profissionalizar a gestão do patrimônio. Profissionalizar.
Isso. Em vez de uma colcha de retalhos de bens espalhados, você cria uma entidade central que administra tudo. Isso não é uma mágica jurídica para esconder patrimônio, sabe?
Certo.
É uma forma de dar governança e eficiência a ele. Pense nisso como transformar um monte de ativos numa empresa de verdade, com regras e gestão.
Certo, essa ideia de profissionalizar soa bem, mas na prática, assim, no dia a dia, o que a família ganha com essa mudança? Quais são os benefícios que fazem valer a pena todo esse trabalho?
Olha, os ganhos são muito concretos e atacam diretamente as maiores dores da sucessão. O primeiro, e talvez o mais impactante, é a possibilidade de fazer a sucessão em vida, mas sem perder o controle.
Ah, isso é chave.
O mecanismo é a doação das cotas da holding para os herdeiros, mas com uma cláusula de reserva de usufruto para os pais.
Espera aí, a palavra doação sempre me soa um pouco assustadora. Eu imagino o fundador pensando: como assim doar? Eu passei 50 anos construindo isso e agora vou entregar? Isso não gera uma insegurança gigantesca?
Essa é a reação de 99% das pessoas, e é a objeção mais importante a ser vencida. E é aí que a beleza do usufruto entra.
Certo.
A reserva de usufruto significa que, embora a propriedade nua das cotas seja dos herdeiros, todos os direitos políticos e econômicos continuam com os pais.
Ah, então.
Em bom português, eles continuam mandando em tudo. Eles decidem se vende um imóvel, se aluga, para onde vai o dinheiro. Eles recebem 100% dos lucros dos aluguéis. Na prática, para eles, nada muda. O controle é total e absoluto até o último dia de vida.
Entendi.
A única coisa que muda é que a titularidade jurídica já está resolvida.
Entendi. Então é mais uma formalidade jurídica que acontece ali nos bastidores, mas no dia a dia o controle permanece intocado. E a consequência disso, imagino, é o que acontece depois.
Exato.
Se a propriedade já foi transferida, isso significa o fim do inventário.
Exatamente. E a economia que isso gera pode ser, sem exagero, brutal. O inventário é um processo caro, lento, doloroso.
Muito.
Estamos falando de um imposto estadual, o ITCMD, que pode chegar a 8%, mais custas judiciais, mais honorários de advogados que podem levar outros 5, 10% do patrimônio.
Nossa.
Em alguns casos, quase 20% do legado fica pelo caminho, consumido por custos e burocracia, sem contar o tempo que pode levar anos e o desgaste emocional. Com a holding, quando os pais falecem, não há o que inventariar.
Acabou.
A chave vira automaticamente e os herdeiros assumem o pleno controle das cotas que já eram deles.
20% é número assustador. Só isso já parece justificar a estrutura. Mas e as vantagens que acontecem em vida? Ouvi falar muito dos benefícios tributários.
Sim, e são significativos. Vamos pegar o exemplo mais comum, aluguéis de imóveis.
Certo.
Na pessoa física, a depender da renda, o imposto pode morder até 27,5% do valor do aluguel.
É muito alto.
Dentro de uma holding bem estruturada, com regime tributário correto, essa alíquota pode cair para algo em torno de 11,33%. É mais que o dobro de dinheiro no bolso da família todos os meses.
É uma diferença enorme.
E na venda de imóveis também existem mecanismos que podem reduzir drasticamente o imposto sobre o ganho de capital. A hold não é só para sucessão. É uma ferramenta de otimização financeira contínua.
Ok. E o último pilar, a famosa proteção patrimonial. Como a holding funciona como um escudo?
Ela cria camadas de proteção, um verdadeiro firewall jurídico. Imagine que um dos membros da família tem um negócio próprio, uma empresa operacional.
Certo.
Se essa empresa quebrar ou sofrer um processo milionário, os credores irão atrás dos bens daquela pessoa. Se os imóveis da família estão no CPF dela, eles estão em risco.
Entendi.
Ao colocar esses imóveis dentro do CNPJ da holding, você segrega os riscos. O problema da empresa operacional tem muito mais dificuldade para atravessar a muralha do CNPJ da holding e atingir o patrimônio que garante a segurança da família.
Faz uma separação, então.
É uma separação clara entre o que é risco empresarial e o que é o patrimônio familiar.
Ok. Até aqui, a holding parece uma fortaleza impenetrável. Organiza os bens, economiza uma fortuna em impostos, elimina o inventário e ainda protege o patrimônio. Honestamente, parece que resolve tudo. Mas...
sempre tem um mas.
Sempre tem. E aqui é onde a nossa análise fica realmente interessante. Porque, ao que parece, construir a fortaleza é só metade da história.
Exato. A grande virada de chave é perceber que a holding é o meio e não o fim. Ela é o carro, um carro potente, blindado, eficiente. Mas para onde esse carro vai? Quem está dirigindo? Qual é o mapa?
É aí que a gente sai do campo da ferramenta e entra no campo da estratégia, que é o planejamento familiar.
A metáfora do desenho arquitetônico que encontramos é perfeita. A holding é o prédio. O planejamento familiar é o projeto.
Boa!
Antes de subir uma parede, o arquiteto precisa sentar com a família e entender quem vai morar ali. Quais as suas dinâmicas, seus medos, seus sonhos. O planejamento vai muito além da planilha de bens e dos cálculos de impostos. Ele mergulha no fator humano.
E o que significa mergulhar no fator humano nesse contexto? O que esse arquiteto do planejamento precisa descobrir sobre a família?
Ele precisa fazer as perguntas difíceis. Por exemplo, qual o regime de casamento de cada herdeiro?
Ah, isso é crucial.
Um casamento em comunhão parcial de bens pode significar que, num divórcio, metade da herança vá para um ex-genro ou uma ex-nora. O planejamento antecipa isso.
Nossa, que perigo!
Outra questão. Os herdeiros têm aptidões diferentes. É comum ter um filho com um talento nato para os negócios e outro que é um artista e não quer saber de gerir nada.
Sim, super comum.
Tratar os dois de forma igual, dando 50% do poder de gestão para cada um, pode ser a receita para o desastre. O planejamento busca um modelo justo que não é necessariamente igualitário.
Isso é fascinante. Então, criar uma holding sem esse planejamento prévio seria como dar as chaves de um carro de Fórmula 1 para alguém que não tem carteira de motorista. A ferramenta é incrível, mas o risco de um acidente é altíssimo.
Exatamente. Seria uma estrutura oca. Um CNPJ robusto no papel, mas sem alma, sem um propósito claro, e principalmente sem regras definidas.
E aí vira o caos.
E na ausência de regras claras, o que impera é o conflito. A questão central que o planejamento responde é como essa estrutura vai servir à família, e não o contrário. Como garantir que a holding seja uma fonte de união e prosperidade, e não um campo de batalha?
Então vamos conectar as duas coisas. Temos a ferramenta, a holding, que é a estrutura jurídica, e temos a estratégia, o planejamento, que é o mapa humano. Como eles se juntam na prática? Como o planejamento dá alma à holding?
A verdadeira segurança jurídica nasce dessa sinergia. O planejamento familiar se materializa através de documentos e cláusulas que são inseridos dentro da estrutura da holding ou que a governam.
Certo.
É o planejamento que escreve o manual de instruções da empresa familiar. A holding é o corpo, o planejamento é o cérebro e o coração pulsando juntos.
E que instruções são essas? Quais são as ferramentas que o planejamento usa para escrever esse manual?
A principal delas é o acordo de sócios. Esse é talvez o documento mais importante depois do contrato social.
O que ele define?
É um contrato privado, só entre os membros da família, que estabelece as regras do jogo. Por exemplo, como o administrador será escolhido? Precisa ser da família ou pode ser um profissional de mercado? O que acontece se houver um empate numa decisão importante?
Boas perguntas.
Como se avalia o valor das cotas se um herdeiro decidir que quer vender sua parte e sair do negócio?
O acordo prevê tudo isso?
E sobre a proteção contra terceiros que você mencionou, como divórcios, isso também entra nesse manual?
Com certeza. Isso é feito no ato da doação das cotas, usando cláusulas restritivas. A mais famosa é a de incomunicabilidade, que a gente já esbarrou.
Certo, essa blinda o patrimônio.
Ela blinda as cotas, garantindo que elas não entrem na partilha de um eventual divórcio do herdeiro. Outra é a de impenhorabilidade, que impede que as cotas sejam penhoradas por dívidas pessoais do herdeiro.
Ah, interessante.
E ainda há a de inalienabilidade, que pode proibir que o herdeiro venda sua participação por um determinado tempo ou para pessoas de fora da família, evitando que um jovem impulsivo venda o patrimônio por qualquer valor. Entendi. É como colocar travas de segurança na herança. Então, para resumir a ideia, a holding cuida da eficiência da máquina, impostos, organização dos ativos.
Exato.
E o planejamento cuida dos pilotos, das pessoas, da harmonia e de garantir que eles saibam para onde estão indo e como pilotar a máquina.
Perfeito. E o ponto mais bonito disso tudo é que o planejamento permite estabelecer essas regras enquanto a harmonia é feito com os fundadores em vida, que podem mediar, explicar suas vontades e criar um consenso.
Faz toda a diferença.
Imagine a diferença. É muito mais fácil definir quem vai administrar os negócios numa conversa tranquila, planejada, do que numa disputa judicial entre irmãos após o falecimento dos pais.
Sem dúvida.
O planejamento antecipa os focos de incêndio e já deixa os extintores a postos. Ele cria um legado de paz, não só de patrimônio.
Certo, acho que o quadro ficou incrivelmente claro agora. Vamos amarrar as pontas. A holding familiar é o veículo, a estrutura societária que centraliza os bens, garante uma eficiência tributária absurda e, crucialmente, elimina a dor de cabeça do inventário.
É a ferramenta.
É a ferramenta. Mas, sozinha, é uma ferramenta incompleta.
Exatamente. É o planejamento familiar que entra como a estratégia, o desenho arquitetônico do legado. Ele mergulha na dinâmica da família, define o destino, as regras do jogo, a governança.
É o lado humano da coisa.
É o planejamento que cuida da parte mais complexa e importante, o fator humano. A verdadeira proteção patrimonial não vem da criação de um CNPJ, mas sim das regras, acordos e cláusulas que dão propósito, direção e, acima de tudo, paz a essa estrutura.
Em outras palavras, a holding organiza o quê do patrimônio? Os imóveis, os investimentos, os ativos. Mas é o planejamento que define o porquê e o como.
O porquê e o como. Perfeito.
Por que estamos protegendo tudo isso e como isso será governado pelas futuras gerações para que continue a prosperar. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve.
Manda.
Para além dos ativos financeiros e imobiliários, quais são os valores e os princípios não negociáveis que a estrutura de um legado familiar precisa proteger e perpetuar? Talvez essa seja a primeira pergunta que o arquiteto do planejamento precise fazer.